Faço questão de registrar a presença conosco do senador Cristóvão Buarque e também do senador Inácio Arruda, que já estão aqui com a gente, com esses dois somando já 9 senadores presentes a esse debate.
Certo, obrigado. E assim, quando recebi por e-mail a referido convite, eu fiquei me perguntando, por conta que ele sistematicamente trazia as informações da violência no campo, né, de quais eram os estados, e a gente, eu passei a pensar que a gente não poderia discutir a partir desses estados, apesar de que são os estados que nesse momento passam por uma situação muito mais delicada possível. E nem somente pelos assassinatos dados agora recentemente. Primeiro, eu acho que, e aí os senadores e demais me desculpe a santa ignorância, mas eu acho que o principal aspecto que nós temos que tomar de definição nesse país é que modelo de desenvolvimento nós queremos para o país que leve em consideração o campo e a cidade. Se a gente tiver claro qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos para o país, nós vamos tomar as medidas necessárias para a gente poder fazer esse país se desenvolver, corrigindo todas as dificuldades que nós temos. Do contrário, nós não vamos avançar. Primeiro, eu sei o país que eu quero, mas eu não sei o país em que o Estado brasileiro quer. Eu não sei se o país quer um Estado com desenvolvimento agrário, a partir da reforma agrária, da distribuição do espaço de poder que nós temos hoje, que é a terra, ou se nós queremos um país, ou se o Estado brasileiro quer um país com um latifúndio perverso como nós temos hoje. Então, assim, passa por uma definição política anteriormente para a gente combater e resolver vários problemas que nós temos hoje no nosso país. E a outra coisa é com relação a políticas públicas. Não dá para a gente imaginar que somente com o judiciário e com medidas agora pontuais nós vamos resolver o problema da violência no campo. Nós temos que resolver o problema em que o próprio Estado violenta o campo hoje. A falta de educação na zona rural, uma educação do campo para o campo, que não seja uma educação da cidade para o campo. Porque essa também é uma violência que nós temos hoje no campo, que é a negligência do próprio Estado de responder às nossas necessidades quanto jovem, quanto criança e quanto idoso lá no campo. Então, eu acho que essa decisão do modelo de desenvolvimento que nós queremos para o Brasil, ela impõe várias medidas que responsabilizam e nos conduz para um rumo ideal que a gente precisa ter. A outra coisa que eu vejo com muita lamentação, presidente Paim, é por conta que hoje nós estamos vendo aqui o caso da Maria do Espírito Santo e do Zé Cláudio, porque eles já se foram. Mas tem outros casos, como o meu bispo de Seu, que eu prefiro falar, citou aqui, estão no anonimato. Eles não aparecem. Vou citar um caso específico para não fazer juízo próprio, mas eu tive 3 ameaças de morte no município de Vanderlândia, no Tocantins, uma pelo latifúndio e 2 pelo prefeito que representava o latifúndio, e nenhuma delas está registrada a ocorrência. E vou dizer para vocês por quê. O fato é simples. O fato é simples. Sabe por quê? Porque se eu fizesse o registro da ocorrência, a minha morte seria antecipada muito mais rápido. É essa situação ainda que nós temos no nosso país. E são muitos trabalhadores que um dia ameaçados, se passar na porta da delegacia de polícia civil do município para fazer o registro, ele só anda 1 ou 2 quadras, ou se ele andar muito, ele entra 2 quilômetros lá no seu assentamento. Essa é uma realidade que nós temos, que não tem nenhuma medida ainda política, nesse momento, olhando para os casos nesse momento, que resolve essa situação. Querem mais um caso de uma pessoa que está aqui hoje em Brasília, uma companheira nossa que é coordenadora da regional, lá onde está o maior conflito hoje no Pará, companheira Joel, ela está aqui em Brasília porque ela não pode mais ficar no Pará. Hoje, ela tem 2 policiais que acompanham ela. Um está de férias e o outro está na ativa, sozinho trabalhando. Mas as ameaças foram tão grandes e sustentáveis que ela está aqui em Brasília agora. Então, essa é a situação extremamente complicada. Por um outro lado, Joel é uma mulher que precisaria também ser tratada como uma mulher e ela é acompanhada cotidianamente por 2 policiais homens. Homens. ela entra no banheiro, igual nós estávamos na negociação no INCRA em Marabá, o rapaz fica na porta. Nessa lógica dos direitos humanos, o desembargador Gessino está aqui, que nós temos muito carinho por ele, nós precisamos começar a olhar para vários outros casos, mas olhar para o da Joel, que está aqui, mas os filhos permanecem lá. Fora uma filha que está no curso de Direito Agrário aqui em Goiás. A outra está lá no Pará. Como é que ficam os filhos? Quando não se acha quem quer matar, se mata quem está mais próximo, a quem dói mais. Nós vamos deixar matar as filhas da Joel? Né? Esses são casos que eu acho que está pautado aqui para nós nesse momento. Por um outro lado, eu acho que muitas questões passam na invisibilidade por conta disso, né? Por conta desse fato que eu disse que não pode registrar as suas ocorrências lá nas delegacias, né? E um outro fato muito ruim, que eu acho que o judiciário, a polícia, certamente não gostará de ver o que eu vou falar. Mas, em nome da defesa da propriedade, além do judiciário, nós temos os policiais que acometem várias violências no campo em nome desse direito de propriedade, pelas quais não sabemos que propriedade é essa. Um exemplo é o Pará. Nós não temos 6 andares de terra no Pará. E tem gente com direito de propriedade no Pará, né? E aí o CNJ tem acompanhado isso, cancelado o título, mas não, isso não basta, não é o suficiente para ter mais propriedade do que terra no estado do Pará, um exemplo desse, né? A outra coisa é que, assim, hoje nós temos uma lista de marcados para morrer entre nós, trabalhadores rurais. E parece não ser crime ter essa lista. Mas se nós tivéssemos a reação de fazer a lista do que nos marcam para morrer, para que eles também fossem marcados para morrer, nós já seríamos automaticamente, no outro dia, né, condenados pelo fato de uma construção de uma lista que dissesse que nós tivéssemos também uma lista de marcados para morrer. Isso é lamentável. Então, que Estado de direito é esse que zela pelo direito de uns tão poucos e uma maioria fica descoberta? Nós precisamos, no processo de violência no campo, corrigir essas distorções, senão nós vamos cada dia mais dar a efetividade a ela, por conta que essas coisas, elas parecem serem simples, parece ser muito pontual esses casos que aconteceram, mas companheiros nossos morrem constantemente. Vou voltar ao caso em que eu fui ameaçado de morte. Eu fui ameaçado porque o companheiro sumiu, foi na cidade, fez a sua compra, chegou no seu barraco lá numa terra pública, fez o seu, botou sua trouxa de alimento que tinha trazido da cidade, lá onde ele tirou as botinas ficaram e parece que ele evaporou. E eu fui denunciar na Câmara Municipal, em vários espaços. Aí a reação foi imediata, né? Minha esposa, grávida, era pressionada com um carro do fazendeiro que topava nela quando ela ia para a escola. Era uma confusão danada. Então, essas são as questões que trago para a gente poder refletir. E dizer assim, as recentes medidas anunciadas e apresentadas até pelo o nosso colega Gessino, elas são insuficientes para responder às demandas e os problemas que nós temos. E aí, uma das coisas que eu, inclusive, discuti com o INCRA, Luciano do INCRA está aqui e sabe disso, e sabe das minhas posições e as convicções da CONTAG, não basta tão somente fazer retomada de lote, desconcentração de terra dentro dos assentamentos. Sabe por quê? Porque fazer retomada precisa dar condição para os trabalhadores circularem dentro do assentamento, precisa dar condição para as crianças estudarem, porque se não fizer isso, retoma hoje e amanhã volta para a mão do latifúndio, porque ele é perverso, e do madeireiro, porque ele é perverso, e quando não se tem política pública, todos os pais dizem o que meu pai disse para mim, a maioria deles lá do sítio. Assim, eu vou lhe botar para estudar porque é a única coisa que eu vou lhe dar e ninguém vai lhe tomar. Então o pai, para botar um filho para estudar, ele abre mão de uma parcela que botou ele lá onde ele não pode nem sair da sua propriedade para levar seu filho para estudar. No dia que um menino quebra um braço botando um bezerro no curral para tirar o leite no outro dia de manhã, ele não tem como levar ele num posto de saúde. Portanto, ele não fica lá. Então, tem que fazer a retomada dos lotes, mas garantir a política pública que faça ele ficar lá dentro. Porque é muito fácil a sociedade, os poderes, dizer que os assentados, vou dizer uma palavra vulgar aqui, são vagabundos, não querem terra, querem vender terra. mas nós vamos para a terra e nós ficamos lá para trabalhar. Tudo que nós conseguimos de saúde, educação, moradia e tudo, é no nosso suor, é na nossa força, da nossa luta. Enquanto os outros setores da sociedade que recebem salário todo dia 25 do mês, está tranquilo. Nós não recebemos, é a partir disso que nós temos que sobreviver nesse espaço. E quero dizer o seguinte, por que que os trabalhadores também vendem ou passam seus lotes para os madeireiros ou permite extração ilegal em muitos dos nossos assentamentos? Primeiro, o Estado brasileiro não chega com a política pública de Estado, nem o governo federal, nem o governo do Estado, nem o dos municípios. Parece que também a obrigação é só do governo federal. Os municípios também e o governo dos estados são muito irresponsáveis com nós na reforma agrária. O que acontece? O madeireiro diz assim, eu vou comprar umas toras no fundo desse projeto de assentamento, eu faço a estrada para vocês. Quem está com 10 anos sem estrada, aceita ou não aceita a estrada? Claro que aceita, porque muito embora uma prática ilegal, mas ele está recebendo em troca disso também um benefício de ter estrada. Vocês acham que aqueles caminhões de madeireiro que passam enfolorado de madeira e gente em cima são os trabalhadores da madeireira? É não, nós também não tivemos direito de comprar muitas vezes nem um carro, nem uma moto e nem uma bicicleta para sair. Nós pegamos carona com o madeireiro lá do projeto de assentamento. A não ser que muita gente desconheça, e inclusive botando em risco a nossa vida em cima daquela história de madeira, que se elas caírem com a gente, adeus para nós. Então, essas questões são complicadas. Quero trazer um elemento que está na mão desse Senado, senador Paulo Paim, que precisa ser muito cuidado para não avançar na violência no campo. E é sobre o nosso bendito e querido Código Florestal. Se ele passar aqui, do jeito que passou, na Câmara dos Deputados, aí nós não vamos dizer que a impunidade é só também por conta do madeireiro, não. Vamos assumir a corresponsabilidade daquilo que a gente deu aval do ponto de vista legal. Por conta que o Código Florestal brasileiro, se flexibilizar bastante coisa que está dada lá, aí, meus companheiros, o conflito tem uma tendência enorme a se acrescentar nesse país por onde nós pisamos. Eu quero dizer que, assim, se nós não tivermos um posicionamento do Estado brasileiro sobre o projeto, o modelo de desenvolvimento que nós queremos, nós vamos continuar lutando, porque nós somos persistentes. Mas as coisas não vão avançar o suficiente. E aí eu tenho muito medo de morrer, mas eu sempre, quando eu tenho medo de morrer, eu me lembro de um homem santo dessa terra, que infelizmente deveria estar aqui vivo para fazer santidade junto com a gente, que é o Padre Josimo, lá da minha terra, lá de Tocantins, que ele disse assim, é hora de assumir, se morrer, eu morro por uma causa justa. E nós que estamos assumindo, quanto liderança esses espaços, estamos se propondo a isso. E gostaria de convidar a todos, que embora sejam tidos aqui nós, nesse espaço, como minoria, mas vamos assumir, é hora de assumir. Alguém chama a gente para assumir e esse alguém é o mesmo alguém que depois poderá nos receber em fileira para prestação de conta das nossas omissões ou dos nossos atos aqui nessa terra. Muito agradecido.
Presidência cumprimenta William Clementino da Silva Matias, secretário de Política Agrária da nossa querida CONTAG, e eu vou resumir. William, e dizer, Urbano, para mim que venho lá de trás, e muitos aqui eu sei que vieram da mesma origem, do movimento sindical, e comecei a minha caminhada junto com você também, e dizer que é bom ver uma liderança jovem aqui, com tanta precisão aqui, dar o diagnóstico do conflito no campo, e isso dá muita esperança para nós todos que a gente pode mudar esse quadro. Eu vou tomar a liberdade de pedir mais uma salva de palmas para o William aqui, viu, William? Coragem aí, coragem. E dizer para vocês que, como nós estamos ao vivo, e você aqui fez a denúncia com muita clareza e precisão. Você já teve 3 ameaças de morte, e se passar em frente a uma delegacia, entrar, morreu. E a Polícia Federal está acompanhando esse debate, e nós vamos pedir que você tenha também proteção. Porque é inadmissível que a gente veja a lista aumentar, me falo em 2 mil pessoas, e a gente não faça nada. E eu começo vendo relatórios como esse, e você vai falar agora, João Pedro, e o outro que eu vi ontem ainda, da máfia no sistema de combustível nesse país, que a gente parece que vive num mundo do faz de conta. E esses relatos é o mundo real. Esse é o mundo real. Por isso nos deixa cada vez mais preocupados.
Senhor presidente, pela ordem.
O senador João Pedro tinha pedido, a senadora Marinou, o senador Pedro Tac, e daí veio Vossa Excelência.
Eu quero um pela ordem porque tem outro latifúndio também, que é o latifúndio partidário, que se puder exclui vários partidos do cenário político brasileiro e alguns muito comprometidos com uma das mais importantes lutas do povo brasileiro, que é a reforma agrária. Eu vou ter que me ausentar e não sei se vou conseguir voltar, porque aqui do lado tem uma reunião da Comissão de Justiça onde vai se discutir a questão partidária. E a proposição de fim das coligações, eu tenho que estar lá de olho vigilante, como o William está aqui também vigilante. E pedi pela ordem exatamente porque uma das agremiações políticas que mais tem tido vítimas nessa batalha tem sido o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, juntamente com lutadores do Partido dos Trabalhadores e do Movimento dos Sem Terra no nosso país, e muitos que não têm militância partidária, mas que têm relação direta com o nosso partido. E em nome deles eu queria dar também o meu apoio aqui ao William, especialmente, claro que todos estão envolvidos com a causa, mas você é o representante de uma das instituições mais assim, envolvidas com o problema da luta pela reforma agrária de trabalhadores brasileiros que querem produzir riqueza para o nosso país e que têm sido vítimas permanentes. E esse coluio com o famoso, antigo do nosso país,
famoso
do judiciário, com polícia, capatazes e pistolagem. Então eu peço licença, porque sei que não, talvez não possa voltar, mas eu queria fazer esse registro e dar o meu apoio à causa que você, Paim, está tomando à frente, juntamente com os companheiros que aqui estão. Mas eu tenho que apresentar o meu voto em separado e ficar vigilante, porque senão o outro latifúndio tira a gente daqui. Obrigado.
Muito bem, senador Inácio Arruda. Passamos a palavra ao senador João Pedro. Pela ordem de inscrição.
Presidente Paim.
Senadores. Senador João Pedro com a palavra.
O senador Inácio Arruda continua com a palavra.
Não. Foi um pequeno debate paralelo aqui, mas já está resolvido. Tá bom. Presidente, ok, senador João Pedro com a palavra.
Presidente, estimados e prezados convidados que estão nesse debate. Primeiro,
onde que tá?
Eu quero dizer da principalidade dessa audiência pública que eu vejo. Acho que tem duas questões. Ela tem uma série de elementos para nós discutir, mas tem duas questões que eu considero relevantes, presidente. A Comissão de Direitos Humanos do Senado garantir a segurança dos ameaçados. Acho que nós temos que encontrar mecanismos políticos para garantir as pessoas, as mulheres, as lideranças que estão na Amazônia ameaçadas. Nem todos, pela informação que tenho, estão com a presença de segurança, da polícia fazendo a segurança. Eu acho que nós precisamos ter um foco nessa questão. A outra é ter uma iniciativa política da comissão, acho que nós podemos visitar o Supremo Tribunal Federal, e principalmente no Pará, visitar, presidente Paim, o TJ, o Tribunal de Justiça Estadual. É grave o que o promotor falou, do número de criminosos e mandantes presos. É muito grave isso. Então, para mim, isso é a principalidade. E eu não tenho ilusões, presidente, conhecendo a nossa Amazônia, a nossa região e o modelo de capitalismo no Brasil, qualquer modelo definido, o mais adequado, o mais perfeito possível, nós vamos continuar, nós não podemos ter ilusões. Porque isso está numa raiz, esse conflito, os assassinatos, está numa raiz também ideológica.